Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021.
STF mantém julgamento sobre Lula no plenário.
Maior parte dos municípios de São Paulo já usam remédios antigos por falta do kit intubação.
E mulher morre depois de teste clandestino com cloroquina nebulizada em Manaus.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter no plenário da corte o julgamento sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Os ministros rejeitaram o pedido da defesa do petista para que o tema fosse analisado pela segunda turma, que tem perfil contrário à Lava Jato. O placar da decisão foi de 9 a 2. Só Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello votaram para o caso ser analisado pela segunda turma. Com isso, a decisão do ministro Edson Fachin de invalidar os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba contra Lula deve ser discutida pelos 11 ministros, a partir de hoje. Fachin entende que as ações contra o petista vão além dos esquemas de corrupção vinculados à Petrobras e que só as investigações diretamente relacionadas à petrolífera deveriam ficar em Curitiba. Com a decisão de Fachin, as condenações do ex-presidente foram anuladas e ele recuperou os direitos políticos. Se esse entendimento for mantido pelo plenário, Lula vai poder disputar as eleições de 2022. Também ontem, o Supremo confirmou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de determinar a abertura da CPI da Covid no Senado.
Municípios de São Paulo dizem que 68% dos serviços de saúde do estado já estão sem estoque do kit intubação e que, por isso, estão usando remédios menos modernos como alternativa. Na terça, dos 3.126 serviços de saúde no estado, 2.127 não tinham neurobloqueadores, que são medicamentos usados para relaxar a musculatura na intubação. Em quase 1.000 desses locais de atendimento, o estoque de sedativos chegou ao fim. O levantamento foi feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Médicos e gestores ouvidos pela Folha dizem que não há sinais de que os remédios vão acabar em 24 horas, mas consideram o desabastecimento preocupante. O governo paulista mandou um ofício ao Ministério da Saúde na terça, afirmando que precisava receber os medicamentos do kit em 24 horas para repor os estoques e evitar a falta deles, que pode acontecer nos próximos dias. O governador João Dória anunciou uma compra no exterior, mas não informou quando o carregamento chega. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, disse que já foram enviados 9 ofícios ao Ministério da Saúde nos últimos 40 dias, todos sem resposta. Em nota, o Ministério disse que esperava para ontem a chegada de 2,3 milhões de medicamentos para intubação vindos da China, doados por um grupo de empresas. A pasta também disse que até agora distribuiu 8 milhões de medicamentos para intubação a municípios e estados, 1 milhão e 400 mil deles à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Além disso, o governo federal também afirma que tem 2 pregões em andamento para comprar mais remédios.
Uma médica ignorou protocolos e fez um tratamento experimental de nebulização de cloroquina no Hospital Público de Manaus, o Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu. A nebulização é feita pela inalação de comprimidos de cloroquina macerados e diluídos. O medicamento é ineficaz contra o novo coronavírus e pode causar reações adversas. A paciente Jusicléia de Souza Lira recebeu o tratamento em fevereiro. O procedimento foi filmado e divulgado nas redes sociais. Uma das pessoas que compartilhou o conteúdo foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni. Jusicléia morreu por infecção generalizada em decorrência da Covid-19 no dia 2 de março, deixando o marido e o filho recém-nascido. A responsável pela nebulização e pelo vídeo é a ginecologista e obstetra paulistana Michelle Schester. Ela atua em Manaus com o marido dela, o também médico Gustavo Maximiliano Dutra. Segundo especialistas, Schester ignorou as boas práticas médicas ao aplicar o tratamento experimental. Ela não tinha aprovação de um comitê de ética em pesquisa para fazer o procedimento. Além disso, de acordo com a autorização assinada pela paciente, Jusicléia não foi informada sobre os riscos da nebulização. Segundo relatos feitos à Folha, pelo menos outras 3 pacientes que morreram tinham recebido o tratamento clandestino, mesmo sem autorização. A reportagem tentou contato com um casal de médicos. Uma funcionária deles disse que Schester não iria se manifestar. A Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas se eximiu de culpa pela aplicação de nebulização no hospital, informando que o tratamento não faz parte dos protocolos terapêuticos da rede. Disse também que se tratou de um ato médico, de iniciativa de Schester, e que ela não faz mais parte do quadro da maternidade, onde atuou por 5 dias.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A edição de som é de Tomé Graneman.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.